Sejam muito bem-vindos de volta ao Lado Bunker especial do Oscar 2025. E o programa de hoje, meus amigos, ele tá especial, porque a gente vai falar dos indicados à categoria de melhor filme. Ou seja, é hoje que o filme chora e o diretor não vê. Eu sou o Gabriel Ávila e eu conto novamente com convidados especialíssimos para essa difícil missão de hoje. E o primeiro tá de volta aqui ao programinha, já participou dos outros dessa temporada, que é o meu grande amigo Pedro Siqueira. Bem-vindo, Pedrinho.
E aí, Gabs, e aí, ouvintes, estamos aí seguindo nessa grande maratona de Oscar, né? Época sempre muito interessante do ano pra gente, que é cinéfilo, que ama filme e tal. E com um programa especial, tem que ter um convidado mais especial ainda, né? A gente trouxe as armas pesadas aqui para falar da principal categoria da cerimônia.
Exatamente. Vocês já ouviram a risada da nossa enciclopédia cinematográfica, Max Valerezo. Seja bem-vindo,
que
Max.
Que isso? Aê. Enciclopédia? Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui de volta. É sempre bom porque já é o terceiro ano consecutivo que eu recebo esse grande convite para participar do Lado Bunker para comentar a maratona pré-Oscar, né? O nosso esquenta do Oscar. Então é uma honra para mim estar aqui pelo terceiro ano consecutivo. E é isso, cara. Eu tô feliz até porque eu tava aqui comentando já antes da gente começar a gravar. Também estou muito feliz. Eu sou uma pessoa mais leve. Eu tenho mais tempo livre agora porque ontem eu finalizei minha maratona do Oscar de 2025. Aê! Então, ontem consegui ver o último filme que faltava e agora eu vi todos os 50 filmes indicados em todas as categorias. Estou por dentro de tudo e agora eu posso voltar a ter uma vida normal e fazer qualquer outra coisa da minha vida que não seja ver filme do Oscar.
É isso, Max. Platinou o Oscar 2025.
Adorei.
É isso, a gente tá aqui com um timão de peso pra te falar agora sobre o que esperar dos indicados a melhor filme no Oscar de 2025. Bora pra vinheta. E voltando a uma tradição meio triste que se criou neste programa, a gente vai abrir falando de um filme que ainda não saiu no Brasil, não teve o seu lançamento oficial, vai chegar em stream, a gente já falar disso, que é Nickel Boys. Ele é um filme baseado no romance Reformatório Nickel, do Colson Whitehead, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer. Então, assim, não é pouca coisa. E ele conta a história de Elwood e Turner, que são dois garotos negros que vão para um reformatório na Flórida, que é, no mínimo, abusivo com os meninos que estão lá, né? E eu achei esse filme, no mínimo, curioso, porque o jeito que ele é filmado é um pouco diferenciado, né, Max?
Sim, ele é a proposta dele é trazer a ideia do ponto de vista, né? A gente tá tão acostumado hoje em dia, a geração Z vai acostumada a abrir no TikTok e tem lá POV, POV, né? É. POV, você tá vendo tal coisa? É um filme todo POV. Porque exato. É isso, ele é todo contado no que a gente chama realmente em termos técnicos de cinema de câmera subjetiva, que é quando a câmera tá assumindo a posição do olhar de um personagem específico, né? Então, e aí é uma história que acompanha dois personagens que se conhecem nesse reformatório juvenil e a câmera fica alterada entre o ponto de vista subjetivo desses dois personagens. Então, uma hora você está acompanhando o ponto de vista de um, aí corta para o ponto de vista de outro, e aí a gente vai acompanhando essa história.
E eu acho que pelo próprio tema, né, já dá para sentir que é um drama pesadão e tal. E aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque assim, a gente vê nessa temporada, nas temporadas, né, geralmente, o famoso Oscar bait, né, ou a isca de Oscar, vamos dizer assim, que são aqueles filmes meio que montadinhos pra academia receber e amar e encher de prêmios. E normalmente o Oscar bait vem também com quase como algo negativo, porque parece que é um filme, né, meio apelativo pra justamente só ganhar prêmio e acabou e tal. E eu queria saber se você acha que Nickel Boys vai por esse caminho ou não. É realmente um dramão de peso que faz jus ao material original, né?
Eu acho que faz, porque a ideia do filme, que é isca de Oscar, né? Oscar bait, beleza, você tem a questão das temáticas. Então, temáticas importantes de grandes questões sociais ou então de grandes injustiças históricas, isso é muito associado à ideia da isca de Oscar, mas também tem muitos filmes que são isca de Oscar que a gente já cria uma preconcepção baseada na sua estética também, na sua construção visual, né? E tem alguns filmes que se encaixam nisso, a gente vai comentar eles ainda nesse episódio. Tem indicados ao melhor filme esse ano que pra mim também se encaixam nessa ideia mais na abordagem tradicional de isca de Oscar em termos estéticos, e eu sinto que Nickel Boys é um dos que foge disso, especialmente por conta dessa proposta de ter uma narrativa em que a câmera subjetiva domina tudo. Então eu acho que isso possibilita uma nova relação que você tem com, aquela, com aquele filme, e é uma proposta que realmente faz algo parecer diferente. Então é, você tem sim a temática histórica para falar sobre questões raciais, injustiças raciais, né, e brutalidade contra juventude afro-americana. Então é um tema que tá muito, é sempre muito valorizado pelo tema do Oscar, mas a abordagem estética é diferente do que a gente tá acostumado a associar com isca de Oscar, eu diria.
E eu acredito também que essa noção do, do filme com cara de Oscar, ela tá sendo um pouco desmontada ao longo dos últimos anos, porque a Academia, ela teve uma renovação interessante, assim, ela passou a ter uma diversidade maior depois que recebeu críticas. É, críticas válidas, inclusive, né?
Importantes. Vocês
vão lembrar, alguns anos atrás teve a campanha do Oscar So White, que era basicamente, porra, a Academia é um bando de gente velha de Hollywood, gente branca, e eles estão abrindo mais para votantes de outros países, de pretos e homossexuais, população LGBTQIAP+. Então eu consigo ver esse movimento assim do Oscar de tentar ser uma premiação mais diversa, e a gente tá, e isso se reflete até na seleção de melhor filme desse ano, que a gente vai comentar aqui, que tem filmes de gênero até que a gente nunca imaginaria ver no Oscar 10, 15 anos atrás, né?
Bom, então a gente fica na curiosidade aqui sobre esse filme, que eu acho que só por essa proposta de ser, do ponto de vista dos personagens, numa temática dessa, ser baseado num livro que ganhou um Pulitzer, que não é pouca coisa, já faz a gente querer ver ele de qualquer forma, independente de Oscar, de tudo. Mas a gente só vai conseguir conferir aqui no Brasil no dia 27 de fevereiro, quando ele chega pelo Prime Video. Então, vamos aguardar pra ver o que, que vem por aí. E agora a gente continua aqui com um filme que eu tô meio curioso pra saber como que ele vai sair do Oscar, que é O Brutalista, né? Que é um filme que acompanha o Laszlo Toff, que é um arquiteto húngaro, que, né, segue ali a vertente brutalista, daí o nome, que foge, é obrigado a fugir do país dele por conta do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e aí ele tenta se reerguer nos Estados Unidos, onde ele cruza o caminho de um empresário ali, que é o Harrison Lee Van Buren, né, que é interpretado pelo Guy Pearce, que encomenda para ele um negócio gigantesco, uma obra que eles querem fazer para ajudar a comunidade e tudo mais, e a partir da construção dessa obra a gente acompanha ali 30 anos da vida desse cara. E eu tô muito curioso para saber como é que ele vai sair do Oscar, porque quando ele começou a rodar nos primeiros festivais, todo mundo já tava cravando, não, é filme de Oscar, vai vencer um monte de coisa e tal. E aí, conforme ele foi lançado, muitos críticos, na verdade, começaram a falar, opa, peraí, ele não é tudo isso. Então eu tô muito curioso, porque assim, particularmente achei um bom filme, mas eu entendo um pouco os dois lados, tanto de quem amou quanto quem odiou, assim.
É, no meu caso, eu não. Pra mim é isso, ele é um bom filme, mas pra mim não chega a ser isso tudo. É um filme que ele acaba se adequando. Aí ele já me parece um pouco mais se adequar àquilo que a gente tava falando sobre também esteticamente, se adequar ao que a gente tá acostumado a ver em filme tipicamente pra ir pra categoria principal do Oscar e tudo mais. E aquele negócio, assim, você tem o Adrian Brody com uma atuação boa, assim. Então, ele é todo, realmente, ele merece as indicações, mas pra mim, pelo menos, particularmente, tá com cara de que é aquele filme que vai ser muito indicado e não vai levar quase nada ou pouca coisa. Pode ser que eu esteja completamente errado, mas... E é isso, na minha opinião mesmo, é um filme que é bom, especialmente porque ele consegue ir além da ideia protocolar de só ver o que aconteceu na vida do cara e trazer umas temáticas interessantes sobre a experiência imigrante nos Estados Unidos e que agora, nesse momento, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com o novo governo e como eles estão tratando os imigrantes agora, é algo que fortalece talvez essas temáticas do filme, especialmente porque é um filme que vai levar isso a consequências mais pesadas, inclusive, não vou dar spoiler de nada, mas é uma grande temática do filme. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, pra mim, em termos estéticos, por exemplo, pra um filme sobre arquitetura e sobre uma arquitetura modernista, então é um filme que me parece ter pouquíssima curiosidade em criar momentos e planos que façam você realmente sentir a grandiosidade dos designs e dos espaços. Eu acho que ele perde muita oportunidade de você criar esse encanto pela própria arquitetura, que é a obsessão do personagem principal. Então, acho que ele acaba ficando meio que assim, no meio do caminho. Mas ruim, eu não achei, não.
Engraçado porque esse filme, ele acabou virando meio que o rosto de um pequeno escândalo, assim, que a gente... Eu particularmente imaginei que isso afetaria mais o filme, mas acabou não afetando tanto, que foi a questão do uso de IA na performance do Adrian Brody, né? A gente comentou no programa das categorias de atuação que... os editores do filme, os montadores do filme, usaram inteligência artificial para meio que aprimorar o sotaque húngaro dele. E aí isso é meio complicado, porque uma coisa é você usar IA num efeito especial pra compor um cenário, alguma coisa. Outra coisa é você moldar, aprimorar uma performance, né? Que é algo que a academia tá julgando, mas eu acredito que isso meio que não afetou muito o filme. Eu não vi muito, muita comoção, assim, muitos comentários. E é engraçado que realmente esse filme a gente sente a cara de Oscar e sente também. Eu percebi muito um callback, uma retomada a um tipo mais de filme épico de Hollywood, assim, dos anos 50, dos anos 40. Tanto que o filme tem, sei lá, 3 horas e meia de duração. E o Gabriel aqui foi na cabine de imprensa, ele falou que teve um intervalo no meio do filme, tipo, que é o que a gente não vê mais, né? Então, realmente, eu não vi o filme ainda, mas eu tô curioso justamente por conta dessa ambição meio épica, assim, tipo, talvez seja o novo Oppenheimer dessa safra, não sei, mas...
Eu acho que ele opera mirando um pouco nisso aí, sim, só que aí com a... Acho que em certa medida a vantagem de ser uma ficção, então o diretor consegue moldar melhor o que ele quer trazer pro filme, o que ele quer passar, tudo mais, ó. Eu concordo um pouco com o que o Max falou sobre a falta da arquitetura, porque foi meio isso, assim, são 3 horas e pouco em que você fica esperando o momento em que você vai conseguir contemplar a obra desse cara e tal, e não rola, e assim, beleza, que o foco é nele, na experiência dele, da família, na questão da imigração, tudo, que eu achei até essa foi a parte que o filme me ganhou, assim, que é um retrato meio diferente do que a gente tá acostumado em Hollywood, que normalmente, o Pedro até me perguntou, Max, na gravação do programa de atuação, sobre O Pianista, né, porque também é um filme situado em Segunda Guerra, que rendeu o Oscar ao Adrian Brody e tal, só que o Brutalista, eu acho que ele foca mais numa questão mais crua, sabe, sem aquele, não vou dizer um glamour, mas assim, a forma como a gente tá acostumado a ver esse tipo de história retratado, né, numa grande produção de Hollywood e tudo mais, e numa fotografia que me impressionou bastante, assim, tiveram momentos ali que eu fiquei, caraca, como é que eles conseguiram gravar à noite esse plano especificamente, sabe, com essa iluminação e tudo. Então, assim, eu acho que ele pode sair com alguns troféus, mas eu acho que não, melhor filme não vai ser um deles mesmo.
Eu também acho.
E agora a gente vai viajar pra outro planeta, a gente vai pra árida terra de Arrakis pra falar de Duna Parte 2, filme que adapta aí a segunda metade do primeiro livro, né, do Frank Herbert, que mostra aí o nosso queridíssimo Paul Atreides precisando lidar com a tal profecia sobre ele ser ou não o escolhido pra liderar ali o Levante que vai... ou não, libertar o planeta do controle dos Harkonnen e tudo mais. E eu vou dizer que eu fiquei até que surpreso por esse filme estar indicado a melhor filme, assim, porque não que não mereça, eu amei o Duna Parte 2, mas me parece muito algo que a academia talvez esnobasse, não sei.
Cara, eu só queria começar dizendo uma coisa, a gente sabe que tem a polarização de gente que preza pela experiência de ver um filme no cinema versus o conforto de ver no streaming, e é legal você ver no seu sofá tomando uma cervejinha com ar condicionado e tal. Mas puta que me pariu, os primeiros minutos de Duna Parte 2 numa sala de cinema, eu fiquei embasbacado. Que coisa linda Denis Villeneuve fez.
Cara, eu acho que também uma das coisas, eu não me surpreendo tanto com ele ser indicado a melhor filme, porque ele tem algum tempo, né, que a academia preocupada com a questão da audiência que tava caindo ano a ano, né, começa a fazer um esforço de tentar trazer também uns filmes mais blockbusters pra categoria principal, né. E se tem um filme blockbuster que tem cara de quem seria prezado pela academia, é o Duna, porque é um diretor como Villeneuve, que já foi, já ganhou prêmio em festival, já foi indicado e tudo mais, ele tá nessa categoria de diretor blockbuster que tem uma mítica. Tipo Christopher Nolan também e tal, ele tá meio que nessa categoria, então não me surpreende tanto assim, e na verdade acho que também é um atestado do carinho que a academia tem por esse filme, o fato dele estar indicando o filme a tantas categorias, sendo que esse filme já tava passando nos cinemas no Oscar do ano passado. É porque ele não pôde se classificar, né? Ele estreou tarde demais pra janela pra ser indicado pro Oscar do ano passado. Mas quando a gente fez o Oscar do ano passado com o pessoal do Jovem Nerd, o Oscar de Pijama, não sei se quem assistiu aquela live lembra, que era o Jovem Nerd e o Azaghal o tempo todo fazendo referência a Duna Parte 2 o tempo todo, que estavam viradaços no Spice lá, e querendo falar de Duna, mas o Duna não tava nem indicado. Mas ele já tava no cinema. Então agora, passou um ano e aí agora ele tá indicado um monte de coisa. Então acho que é um atestado de que era uma coisa que ia acontecer de uma forma ou outra, assim. Porque é isso, foi até uma estratégia ousada, se eles quisessem priorizar tanto uma indicação Oscar, eles lançarem conscientemente o filme fora da janela de elegibilidade pro Oscar do ano passado. Então eles apostaram, não, vamos lançar agora mesmo e... um ano depois tá lá indicado, então isso é muito aparente.
E dentro disso que o Max tá falando, pra mim essa indicação é uma surpresa, não pela qualidade do filme, pelos méritos do filme, que pra mim ele tem mérito de estar nesse Oscar, mas realmente, por conta dessa questão de ter saído em março do ano passado, então, tipo, pra academia isso é muito, muito tarde, sabe? Tipo, é um filme que poderia ser esquecido, mas também porque a gente foi acompanhando o foco da campanha do Timothée Chalamet, ele foi meio que desidratando do Duna à medida que ia chegando perto do Completo Desconhecido, que a gente vai falando mais, a gente vai falar mais pra frente. Então eu fiquei com esse receio, assim, de que com as atenções tão focadas no Chalamet como Bob Dylan no Completo Desconhecido, Duna meio que ficasse pra trás por conta disso, mas não, tá aí representando, tá aí no Oscar, né?
E assim, apesar da minha surpresa, foi uma surpresa boa, porque eu acho que, como o Max disse, assim, entre os blockbusters ele se destaca porque é um blockbuster que parece um blockbuster. Você sabe que esse filme foi caro e a grana foi bem utilizada, sabe? Em tudo. Do elenco aos efeitos visuais, pra falar na parte técnica, mas assim, o filme em si, sabe? Eu acho que ele fez o que a parte 1 tinha prometido, ele cumpriu e cumpriu muito bem, assim. E chega a ser curioso que vocês estavam falando um pouco sobre o Villeneuve, que ele não tá indicado como melhor direção, uhum, né? E aí fica anedótico que o Josh Brolin ficou revoltado, falou que ia se aposentar porque esnobaram o Villeneuve, que ele falou, pô, tá indicado a melhor filme, mas quem que dirigiu esse melhor filme? Ele se dirigiu sozinho, não sei o que tá, então. Mas assim, caso, eu acho que nas categorias técnicas é um forte concorrente, há muita coisa, porque,
ah, por exemplo,
tá concorrendo efeitos visuais, som, fotografia, eu acho que assim, grandes chances de levar, mas eu acho que melhor filme ainda não vai pra Hades dessa vez, não.
Melhor filme não vai, não.
Mas, ainda no Chalamet-verso, como o Pedro adiantou, a gente tem um outro indicado a melhor filme protagonizado por Timothée Chalamet, que é Um Completo Desconhecido, que é a cinebiografia do Bob Dylan, um dos maiores nomes da música norte-americana. E é uma cinebiografia que me surpreendeu, porque eu tenho um pouco o pé atrás com o seu James Mangold, mas esse filme, ele me conquistou um pouco de volta, assim, porque eu achei uma boa cinebiografia pro retratado, porque o Bob Dylan é uma figura muito meio enigmática, assim, sabe? Ele tem toda essa mística de que, sei lá, ele escreveu a autobiografia dele e ele literalmente mentiu sobre algumas partes, isso é público e tal. Então, eu achei curioso como eles trataram o filme e o Timothée Chalamet e todo o elenco, eles brilham muito, assim.
Pra mim é o acho que é o principal mérito, assim, do... porque cinebiografia de artista musical que vai pro Oscar. Já teve... você já cria uma imagem na sua cabeça por conta de uma fórmula que é aplicada. Por exemplo, não tá indicado a melhor filme, mas tá indicado a melhores efeitos visuais, o Better Man, que é sobre a cinebiografia do Robbie Williams, que ele é um macaco. É completamente na fórmula, né? Mas agora o do Bob Dylan é interessante porque eles ativamente tentam fugir um pouco dos clichês de roteiro. Então, não tenta fazer aquele negócio... ah, começa com a infância, e aí como é que se apaixonou pela música, e depois até chegar lá quando ele tá mais velho. Não, é um recorte temporal mais específico, que pega, assim, o momento que ele era um completo desconhecido, de fato, até um momento muito importante da carreira dele, que aconteceu nos anos 60 e tal. Então, esse recorte já ajuda a fugir. E o outro... a outra armadilha da qual esse filme escapa é que eles não tentam dar respostas demais sobre o Bob Dylan, justamente. Então eles entendem o seu biografado. Eles entendem que parte da mística dele é o quanto você não sabe sobre ele. Então é um filme que não tenta, não cria um momento, sei lá, Shakespeare apaixonado, que é tipo, mostra um evento da vida pessoal dele, aí ele acende a luzinha na cabeça, ah, então é por isso que eu vou escrever Blowing in the Wind, sabe? Tipo, não. Ele foge de tentar dar respostas e explicações demais e deixa ele vago o suficiente, tanto sobre suas motivações, sobre seus sentimentos. Ele ainda fala sobre seus sentimentos, então você entende por que ele vai mudando como pessoa, mas eu acho que é isso. É um filme que consegue mostrar parte da vida dele, parte muito importante, mas ao mesmo tempo entendendo quem é o seu personagem e não querendo encaixar ele demais em algo que não combina com o biografado.
Eu fiquei um pouco preocupado e curioso com esse filme, porque assim como o Gabs, eu também tenho problemas com o James Mangold, muito por conta do que ele fez com Indiana Jones, que pra mim foi um crime de ódio, que eu não perdoei até hoje, mas Eu achei interessante porque ele já tinha feito Johnny e Johnny, que era uma cinebiografia do Johnny Cash, e era um filmaço, assim. E aí, esse filme do Bob Dylan, eu achei interessante que ele pegou um momento muito específico da carreira do Dylan e ele quis explorar um pouco a mentalidade dele nesse filme, nesse período, nessa época e tal. Foi um período, assim, de transição pro Bob Dylan, né? Então, e aí eu fui atrás de críticas e tal, fui ver o que é que estavam achando do filme, e chamou muito a minha atenção de que, pelo que deu pra entender, Um Completo Desconhecido não é um título por acaso. Tem a letra do Bob Dylan, tá? Parte da letra do Bob Dylan, mas eu vi muita gente falando também que é meio que uma forma que o filme meio que entende como o Bob Dylan se vê, assim. Acho que nem ele mesmo se compreende, assim. Tipo, as pessoas ao redor dele não compreendem ele. Talvez nem ele mesmo saiba quem é Bob Dylan, né? Ou quantos Bob Dylans tem no Bob Dylan. Então, Um Completo Desconhecido é meio que, acho que meio que faz muito sentido. E a cota de filme musical, filme cinebiografia musical no Oscar, né? A gente já teve... gostem ou odeiem, a gente tem um histórico aí, né? Com Bohemian Rhapsody. Tem um filão aí a ser preenchido. E eu acho que o menino Chalamet, ele tá favorito como atuação, né? Acho que ele é o maior nome aí pra visto, mas como filme, eu acho que a concorrência tá muito pesada, assim. Se fosse outra safra, acho que ainda teria alguma chance, mas esse ano tá complicado.
Pedro, ainda bem que você me lembrou, eu tinha esquecido que o filme do Johnny June era dirigido pelo James Mangold. E é muito importante, porque isso demonstra também, então, que na verdade é o James Mangold fugindo de fórmulas que ele, inclusive, ajudou a popularizar, porque beleza, a fórmula mais tradicional da cinebiografia musical já existia antes, mas Johnny June teve um sucesso e um apelo grande, e eu sinto que ele foi um ponto de virada que ajudou a aumentar ainda mais o número de cinebiografias que seguem exatamente essa mesma fórmula de Johnny June. Então, o fato dele mesmo tentar evitar fazer exatamente o que ele tinha feito antes, trouxe uma nova camada, assim, pra mim, em relação a esse filme. Então, que bom que você me lembrou disso, Pedro.
Eu acho que além de também, que seria muito fácil deixar o filme todo nas costas do Timothée Chalamet, mas ele trabalha muito bem um elenco, assim, que ele escolhe. Tem o Edward Norton, que tá incrível, tem a Elle Fanning, que tá incrível, tem a atriz que faz a Joan Baez, acho que é Melissa...
Mônica Bárbaro.
É isso, Gabs? Mônica Bárbaro, desculpa. Mas, então, é um domínio, assim, de elenco, de um elenco bem dirigido, assim, que realmente... Você consegue construir esse universo interessante em torno de uma história real, né? Que é o mais interessante.
Inclusive, juntando essas duas coisas que vocês acabaram de falar, a participação... O Johnny Cash aparece no Um Completo Desconhecido, e a participação dele eu acho incrível, assim. Você vê que o James Mangold ama o Johnny Cash pra caralho, assim.
Sim.
É muito curtinha a participação dele no todo do filme, mas é de um jeito que você simpatiza, assim. E eu saí do Um Completo Desconhecido querendo rever Johnny Jr., assim. Meio nessa. Pessoal, antes de continuar o programa, a gente precisa dar uma notícia urgente que acabou de chegar. As batatas Bem Brasil estão prontas. É isso mesmo que você ouviu. E eu digo mais, hein? Elas são as batatas mais crocantes, saborosas, gostosas e completamente sequinhas para você saborear enquanto assiste aos filmes que concorrem ao Oscar desse ano. Os produtos da Bem Brasil são 100% colhidos e produzidos com a garantia de origem no Brasil. Ou seja, é a delícia perfeita para acompanhar você e a galera durante a cerimônia mais brasileira dos últimos anos, com direito a Fernanda Torres e tudo mais. A gente tá falando da batata mais vendida do Brasil, meus amigos. Então, pensou batata, pensou Bem Brasil. Pra saber mais, é só acessar o link que tá aqui na descrição. Agora, momento polêmico. No programa de categoria de atuação eu deixei pro final, porque o povo gosta de polêmica, mas neste programa eu acho que a gente nem vai acabar falando tanto assim, eu acho, que é Emília Pérez, né, que é esse filme aí que é o mais indicado no Oscar deste ano, mas também é o que tem mais polêmicas ao seu redor de todos os lados, né, que é um filme que acompanha a advogada Rita, interpretada pela Zoe Saldanha, que é contratada pelo chefão de um cartel de drogas do México na missão de ajudá-lo a transicionar de gênero, e aí é o que dá início a esse longa que mistura musical, drama, suspense criminal e que...
E que é uma desgraça.
Breve resumo.
E que dá tudo errado. Impressionante. Exato.
Mas é curioso porque o filme ele tá despontando como o maior indicado da cerimônia, né? São 3 indicações e como eu falei no nosso podcast de atuação, eu nunca vi uma campanha desidratar tão rápido e de forma tão retumbante.
Cara,
assim,
desidratar é generoso. É desmoronar.
Exatamente.
A parada.
É... atrativo a gente ficar focar na polêmica e tal, porque realmente eu acho que se não tivesse acontecido e se a Carla Fiegascon não tivesse feito as coisas que ela fez, dito as coisas que ela disse, eu acho que o filme ainda teria boas chances, porque ele tava sendo muito elogiado assim pela crítica, ele foi bem recebido quando ele passou em Cannes. Então eu fico meio que pensando, caramba, se a gente fizesse um exercício mental de analisar o filme pelo filme, será que ele teria ele mereceria esse reconhecimento mesmo? Então eu fiquei pensando assim, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, não sei o que, é que vocês acharam do filme assim, enquanto filme.
Eu lancei a minha crítica de Emília Pérez lá no Entre Planos, e uma coisa que eu falo é, a gente tem que lembrar que o Oscar não é uma premiação mundial do cinema, é uma premiação da indústria dos Estados Unidos e que, portanto, reflete a apreciação americana dos filmes, né? E uma coisa que começou a ficar muito evidente com Emília Pérez é que, beleza, Cannes, premiação de viés europeu, visão europeia, Oscar, visão americana. E aí você tem esses votantes que são dessas realidades europeias, americanas, majoritariamente brancos, cisgênero e tal, podem ver aquilo e pode até cair num certo papinho de autenticidade de Emília Pérez, né? Mas a partir do momento que esse filme começa a ser visto por pessoas que são das comunidades que são efetivamente retratadas no filme, então quando o filme vai pro México, quando o filme começa a ser visto por pessoas trans e tudo mais, aí essa fachada vai desmoronando, porque aí quem vive essas experiências e essas realidades começa a perceber, peraí, isso aqui tá atentando, assim, tipo, assim, tá extremamente contraditório e vai minando todas as suas boas intenções, digamos assim, né? E aí, enfim, não entra no caso de falar de todas as polêmicas, porque é muita polêmica, vocês já devem ter abordado no outro episódio de atuação também, mas enfim, é isso, eu acho que isso ajuda a explicar por que pra muitos de nós, por exemplo, que agora vimos o filme, achamos ruim, e aí acho que como é que esse filme pode estar indicado a 13 Oscar, porque é uma indústria americana que tem um outro viés, que tem outra, que enxerga de outra forma as coisas, entendeu? Então acho que isso ajuda a explicar esse descompasso.
Pois é, até porque o público brasileiro meio que comprou essa briga com Emília Pérez, primeiro por conta da que ele era visto como o principal concorrente do Ainda Estou Aqui na categoria de filme internacional e de atriz, né? Mas aí a gente foi percebendo que o buraco era bem mais embaixo e bem mais pantanoso, assim, né? O filme tinha muitos outros problemas, e eu acho que a crítica do Gabriel, a crítica que ele fez pro Bunker, que inclusive acho que vai estar linkado aqui no post, é muito sensata, porque ele diz que o filme ele acaba sofrendo muito por conta dos caprichos do diretor, né? Que é o francês, é o Jacques Audiard. E aí, ele também, ele falou em entrevista que, eu não precisei estudar a cultura do México e tal, isso pra mim não era importante e tal. Depois ele falou que, depois de várias acusações de gente falando que o México que ele bota no filme, a realidade dos cartéis mexicanos era uma visão estereotipada, era uma visão antiquada, e ele meio que tentou sair assim, que, gente, não é um documentário, é uma fantasia, não sei o que, não é pra ser realista. Então você meio que percebe que ele tinha uma história que ele queria contar na cabeça dele, e ele foi meio que moldando a realidade pra meio que forçar a narrativa dele, né? A visão que ele tem das coisas. E aí, realmente, quando eu fui ver o filme, eu já tinha lido a crítica do Gabs e depois eu fui ver o filme, e realmente, você sente que muito do que dá errado no filme, claro que não é só culpa dele, mas em grande parte é por conta das coisas que ele quer botar no filme, que ele bota no filme, né?
Até porque eu, como eu coloquei na crítica, né? Eu vejo muito isso, que ele puxou pra si coisas sérias, sabe, temas sérios, que estão sendo, sabe, tão em pauta e não é de hoje. Por exemplo, pô, você vai falar de violência no México, você vai falar de pessoas trans e tudo mais, só que ele não teve um pingo de sensibilidade para tratar isso como questões reais que ameaçam pessoas diariamente, sabe? São coisas sérias, graves, só que aí ele traz isso na metade. Tipo, ele puxa, olha, venha ver meu filme com questões, eu vou abordar questões super sérias e tudo mais, mas mais ou menos, eu só vou abordar até onde eu quiser, sabe? E é basicamente com essa distância, com esse capricho, como alguém que só trata esses personagens, esses ambientes, tudo que ele trata com um olhar distante, de como se fossem coisas exóticas, sabe? Como se fosse não tem um pingo de empatia. E foi isso que minou o filme pra mim, assim, porque chega no final, você vê que não teve um pingo de sinceridade, que ele não tava interessado de verdade em contar aquela história. Ele só queria fazer o show dele pra pessoas como ele, sabe? Essa visão distante e tudo mais. E essa desculpinha de, gente, não é um documentário, é ficção? Para, né? Porque você trouxe temas sérios pro seu filme, então trata eles direito, porra, sabe?
Ah, uma tristeza, que, enfim, já sabemos pra quem não estamos torcendo nessa categoria de melhor filme.
É isso. Nem de longe. Mas agora, um filme que, esse sim, eu tô torcendo, com alguma ressalva, né, por questões de Ainda Estou Aqui, mas se não tivesse brasileiro concorrendo, seria minha torcida de cabo a rabo, que é A Substância. Ele é um filme que conta a história da Elizabeth Sparkle, que é apresentadora de um programa de ginástica, que a emissora simplesmente considera velha demais, que ela não é bonita o suficiente, jovem o suficiente para continuar ali no comando da atração, e aí ela decide participar de uma experiência com uma tal substância, que promete dar origem à melhor versão dela, que na verdade dá origem a vários terrores que a gente acompanha nesse filme, que eu particularmente gostei muito.
É, isso aí, ele se destaca, né, esse ano, porque é uma produção de terror, né, sendo indicada a melhor filme, o que é uma raridade, se não me engano aconteceu, sei lá, só 4 ou 5 vezes na história, então isso já surpreende, e é uma, também a campanha da Demi Moore acaba ganhando bastante força, especialmente depois do discurso poderoso que ela fez quando ela venceu o Globo de Ouro, porque é muito sobre isso, sobre como ela também se enxerga nessa personagem, por conta da forma como ela sentiu que ao longo da carreira dela, ela era vista como essa, só como uma atriz bonita, de filme pipoca, e que não era levada necessariamente a sério como artista. Então tem essas duas narrativas que ajudam a fazer ficar interessante essa competição do filme. Então, hoje em dia, pelo que muita gente tem comentado, é meio que a principal ameaça pra Fernanda Torres, né? Vocês devem ter comentado isso no episódio de atuação e tal. Então é um filme que ele chama atenção, com certeza. É, particularmente não é meu favorito, eu achei ele um filme bem mediano. não gostei tanto assim de A Substância, mas que é legal ver um filme de terror assim sendo reconhecido e tudo mais. É bacana, mas não seria minha torcida, não.
Acho que o Max ele tá em minoria aqui, porque eu também adorei A Substância, fui ver no cinema e tal. E eu já tava muito curioso com esse filme desde que ele estreou no Festival de Cannes. Também foi um dos egressos de Cannes do ano passado, junto com Emília Pérez. Mas eu procurei saber o mínimo possível desse filme antes de assistir. Não vi trailer, não vi nada, só sabia da sinopse. E, cara, me conquistou muito, porque ele tem uma vibe meio de que tá tudo errado, sabe? Tipo, é um mundo que não funciona mais ou menos como ele deveria. E aí, essa sensação de desconforto, ela vai crescendo até o filme virar uma chave, assim, que muita gente criticou, porque achou que, o famoso começou a mentirada. Mas, gente, tipo, se você não esperava que o filme fosse pra esse caminho, você não tava prestando atenção. Mas, e pra mim, foi uma coisa... Foi catártico, assim, porque eu realmente não esperava. Quando o Max fala que é um filme de terror, gente, é um filme de terror com T maiúsculo mesmo, body horror, Cronenberg. E eu fico feliz desse reconhecimento da academia, porque terror é um gênero que tem bons filmes, assim, tem bons criadores vieram do terror, e é um gênero tão bom, assim, tão tecnicamente bom como qualquer outro. Então, realmente, Sim. Eu não entendo por que a academia tinha esse pé atrás, assim, com filmes de gênero, não só terror, mas fantasia também, enfim. É, fico feliz se A Substância for mais uma porta aberta para filmes de gênero no Oscar. E, além da Demi Moore, claro, que tá fantástica, eu queria destacar também o trabalho da Margaret Qualley, né, Injustiçado, não ganhou nenhuma indicação, acho que nenhuma premiação grande, assim, teve o nome dela. Temos também o Dennis Quaid, como uma figura muito uma figura muito curiosa também, que eu adorei o personagem dele. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que ele tá... Que é uma cena que representa muito bem, assim, o que eu tô falando desse filme, que ele é filmado de uma forma pra te deixar desconfortável, não só pelo que acontece, assim, pelas coisas mirabolantes, mas tem uma cena que é só ele almoçando, assim, com a Demi Moore, e a câmera meio que dá um foco nele,
meu
mastigando,
Deus,
nele bebendo,
cena,
assim, que é uma coisa...
Exatamente. É engraçado, porque essa é a parte que você gostou, e essa é a parte que eu menos gostei no filme, na verdade, porque... Ah. E não é uma questão de, tipo, do desconforto. Pra mim, eu sinto que o filme, ele começa... Só pra dar uma explicação, assim, de por que eu não gosto tanto, assim, eu acho legal, por exemplo, a ideia da história, as performances são legais, os efeitos práticos são muito legais, o body horror é muito bacana, mas eu sinto que é um filme que ele quer tanto passar uma mensagem e parecer um filme super importante pros dias de hoje e tudo mais, que eu acho que ele prioriza tanto isso que ele começa a martelar, ele começa a querer usar aí o terror pra martelar isso com tanto de didatismo, que é isso pra mim tira o prazer da experiência do terror do filme, e de um jeito que depois só que eu não consigo mais, apesar de ser um filme que se encaixa no terror, ele passa a ser um filme que só me parece só meio, sei lá, risível nos seus momentos finais, e eu acho que é um filme que tá tentando que é isso, que ele pega o que tinha potencial de criar um terror muito poderoso, pra mim acaba sendo transformado num artifício pra ser exagerado porque eu quero parecer um filme super importante com uma grande mensagem. Então essa é a parte que me dá preguiça, mas essa é a minha perspectiva, obviamente, porque essa é a parte que conquista muita gente, na verdade.
Não, sim, mas é muito válido você falar isso, Max, porque a gente tava comentando antes da questão de ser um filme de terror que raramente é indicado, mas eu fiquei meio que pensando assim, se não seria um movimento um pouquinho condescendente do Oscar de falar, meu, tipo, tá, a gente vai indicar esse filme aqui de terror, beleza, mas não é porque ele é de terror, é porque tem toda essa história da Demi Moore, de ser um filme assumidamente feminista, de ter uma narrativa importante. Então, eu fiquei pensando mais se a academia quis dar essa colher de chá, porque tinha essa, eu vou dizer, muleta, assim, não, mas por falta de uma palavra melhor, mas eu fiquei com esse receio de que a academia não veja o filme só como um filme de terror do caralho que ele é, mas sim por conta de toda essa narrativa extra-produção, sabe? Extra-filme.
Eu acho que o filme em si se faz merecedor, para além do discurso e tudo mais, porque como o filme... Eu, pelo menos, fiquei impactado pela experiência, porque ele é totalmente exagerado e ele faz funcionar esse exagero absurdo que acompanha ele do primeiro, sei lá, da primeira cena até a última, assim, sabe? Pelo contrário, assim, no começo eu fiquei um pouco com medo de ser mais ou menos o que o Max falou, mas na minha experiência, da metade pra frente, ele me ganhou porque foi meio assim... Tó, fizemos a crítica e tudo mais, mas assim, a gente vai pisar fundo no absurdo, no terror, no body horror e tal, e me conquistou de um jeito que eu fiquei, caramba, acho que faz tempo que eu não vejo uma grande produção, por mais que a Substância não seja um blockbuster e tudo mais, mas ainda assim, uma grande produção de Hollywood e ter a coragem de fazer isso, sabe? Porque eu particularmente gosto muito de filme trash, e esse tipo de coisa, o jeito que a Substância é conduzida bebe muito dali, eu acredito, que é justamente o filme que ele vai ficando cada vez mais absurdo e às vezes até abre a possibilidade de ficar risível e tudo mais. Acho que um dos trunfos do filme trash é meio esse, assim. E me conquistou ver isso num filme tão esteticamente, assim, pulsante, sabe? Eu terminei Substância, assim, minha cabeça tava, sabe, bombando com a trilha sonora dele, assim, a iluminação do filme, as cores que eles escolhem e tal. Então eu acho que ele se garantiu nessa, assim, no conjunto da obra, não só pelo discurso. Que também é uma cutucada boa em Hollywood,
não, né? Não, eu não tô dizendo que o discurso não é válido, é um discurso super válido e importante. E, tipo, e eu não tô dizendo que o filme não tinha que ter abordado esses temas. É a forma como esteticamente ele pega esse terror pra priorizar demais, assim, tipo, olha, essa mensagem eu quero passar, essa mensagem eu quero passar, essa mensagem eu quero passar. Tipo, ok, a gente já entendeu. E aí você pode. Talvez voltar a abordar o terror de um jeito que estava sendo construído que na primeira metade estava funcionando muito melhor para mim.
E agora, ainda nesse mundo de fantasia que o Oscar costuma esnobar nessas categorias principais, a gente tem Wicked, né, que é a adaptação do musical da Broadway, que conta a juventude de Glinda e Elphaba, que viriam a ser conhecidas como a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste, respectivamente, em O Mágico de Oz, e a gente comentou já sobre ele no programa sobre as categorias de atuação, mas que, novamente, me surpreendeu por vir parar na categoria de melhor filme no Oscar, porque parece exatamente o tipo de filme que eles indicam em categorias técnicas, tipo, ah, ó, cabelo e maquiagem, legal, melhor música, melhor som, não sei o quê, mas assim, deixa de fora das principais, e nesse ano foi o contrário, né, tá aqui em melhor filme, melhor atriz coadjuvante, então,
pra mim ele tá na categoria de melhor filme, pra mim parece a cota de blockbuster de melhor filme pra dar audiência pro Oscar. Porque realmente, assim, me surpreende ele tá nessa categoria principal. Eu concordo plenamente, é o típico filme que eu veria sendo indicado mais nas categorias técnicas e tal, mas aquele negócio é um filme que teve uma bilheteria muito boa, foi um sucesso estrondoso, então obviamente colocar ele na categoria principal ajuda a dar esse apelo mais popular pra premiação e quem sabe ter uma audiência melhor e tal. Então na minha opinião, é esse movimento assim, de tipo, ok, qual é outro blockbuster que a gente pode colocar aqui pra galera prestar atenção no Oscar, entendeu? Porque, assim, de verdade, assim, não vejo chances de vencer o melhor filme.
É, realmente, a gente comentou como o Brutalista, ele remete muito a uma Hollywood antiga, então o que falar de Wicked, então, né? Que acho que é praticamente certo que vai vencer essas categorias de figurino, de maquiagem e tal, então, porque realmente é um trabalho muito primoroso, e eu acho interessante que esse filme esteja no Oscar, que esse filme tenha tido uma bilheteria tão boa, porque criou-se um pouco essa noção de que musicais são meio que rejeitados, né? Que eu acho que não é bem por aí, não é muito verdade, mas esse filme ele conseguiu conquistar um público que nem conhecia a história, assim, que talvez em situações normais nem fosse ver um musical no cinema, mas porque eu senti que o filme tem uma história muito boa e tem um coração muito grande, sabe? Tipo, é uma história que te cativa, acho que é uma história que... É uma história simples, não tem nada que você vá sair do cinema pensando muito, mas é uma clássica história, assim, de você querer encontrar seu lugar no mundo, de você meio que desafiar as forças maiores que você, pra você ser o que você quer ser. E isso é muito carregado pelas atuações da Cynthia Erivo, mas especialmente da Ariana Grande também, que ela domina o filme, assim, ela rouba a cena sempre que ela aparece, ela é muito engraçada. Mas como o Max falou, eu realmente não enxergo como o Wicked teria muita chance no Oscar. Fica como uma curiosidade interessante, assim, fica como um prêmiozinho, assim, porque realmente é bem interessante ele estar no filme. Teve uma vitória que foi um pouco surpresa, que foi o de melhor direção pro John Mamshou, que ele ganhou no Critics' Choice Awards e ninguém entendeu nada, assim, ninguém esperava. Mas é isso, assim, acho que é um filme que só dele ser indicado, acho que já tá bom, sabe? Tipo, mais do que isso não vem, não.
Eu não sou muito dos musicais, mas ao mesmo tempo eu acho que toda essa repercussão de bilheteria, de prêmios e tudo mais de Wicked é maneiro. Eu acho que pros musicais, pra Hollywood parar de ter vergonha de grandes musicais, porque, por exemplo, você vê filmes como, só dos anos anteriores, assim, Wonka, Meninas Malvadas, assim, que a divulgação quase que escondeu que se tratavam de musicais, assim. Pelo menos eu vi muita gente surpresa com Wonka ser um musical, sabe? Na cabine de imprensa, assim. Quando começou a primeira música, teve gente, quê? Sabe, deu pra ouvir no fundo, assim. Então talvez o Wicked sirva ali, venha pra mostrar que, ó, se você fizer direitinho, se fizer bem feito, sabe, dá pra fazer e fazer bonito, sabe, e agradar as pessoas e levar as pessoas pro cinema, porque musical realmente, eu acho que dadas as devidas proporções e tudo mais, eu acho que ele tem essa indisposição do público no geral, e eu acho que quem produz acaba acompanhando, sabe, entrando na onda de, não, a gente tem que maquiar com um musical, e não, faz um musical com M maiúsculo que pode ir pra frente.
E tem um outro fator também que contribui pra essa apreciação desse filme pela academia, é que muitas vezes quando a gente vê algum musical sendo indicado nas categorias principais, ainda é uma combinação de musical que de alguma forma retrata uma paixão pelo cinema de Hollywood, né? Se a gente pega, beleza, O Artista, se a gente pega La La Land, né? O La La Land, então, é um ótimo exemplo disso. É um musical, mas que é sobre Hollywood, não sei o quê. E por mais que Wicked se passe no mundo de fantasia, é o quê? É revisitar um dos maiores e mais celebrados clássicos da Hollywood, da era de ouro de Hollywood, que é o Mágico de Oz, né? Então, eu ainda também acho que tem essa conexão, assim. É um musical e que, de alguma forma, remete à nossa... A Hollywood pensando, a nossa história cinematográfica e tudo mais. Então, acho que isso coloca algo a favor do filme nessa categoria.
E agora, deixando o fantástico mundo de Oz e voltando pro nosso aqui, a gente tem Anora, que é um filme que acompanha a personagem título, vivida por Mikey Madison, que é uma stripper que começa uma história de amor com um cliente ali. E só que aí quando eles se casam, a família do rapaz fica maluca e entra na jogada porque eles não aceitam essa união. E aí a gente tem esse novo filme aí do Sean Baker, que surpreendeu muita gente agora nessa temporada de premiações por começar quietinho e despontar e começar a ganhar alguns dos principais prêmios ali, que são vistos como um termômetro pro Oscar, né?
É o curioso caso de Anora, porque como o Gavis falou, era um filme que ninguém dava muita coisa, assim. O Sean Baker, eu gosto muito do trabalho dele, gosto de um filme chamado Projeto Flórida, com Willem Dafoe. Os ouvintes aí procurem, que vale muito a pena. E realmente, ele ganhou o Anora, o filme dele agora, ganhou o filme, melhor filme na premiação dos produtores, que é um termômetro importantíssimo, assim, pro Oscar, pra melhor filme. E se a gente tava com a safra meio confusa ainda, não tava muito definido, eu acho que agora já dá pra cravar que se tem um favorito, assim, estatisticamente, é a Anora. E pra mim, se ganhar realmente, isso vai ser uma grande surpresa, porque não é o tipo de filme que você imaginaria levando o Oscar de melhor filme, por melhor que ele seja, mas mesmo comparado com os outros filmes que a gente falou aqui, com a safra desse ano, né, que foi muito, muito produtivo e tal, eu, se me tivesse no quarto branco, assim, do Big Brother, e sei lá, sem ver nada, sem ouvir nada, se me perguntasse qual você acha que vai ganhar o Oscar de melhor filme, dificilmente eu falaria Anora, mas parece que tá se caminhando pra isso acontecer, né,
Max? Exatamente. E é isso, você tava falando que é um filme que a gente não associa tanto à melhor categoria do Oscar, pelo tipo de história que é contado, pelo tipo de personagem. É um filme com muito tesão, assim, tipo, feito com muito tesão e que com personagens com muito tesão e... Inclusive, eu acho ótimo pra a gente ter visto tanto, né? Tipo, uma juventude mais conservadora se tão vocal hoje em dia nas redes sociais pra ficar, ai, que cena de sexo desnecessária, não sei o que, nananã. Aí, pá, mete uma nora no melhor filme, sabe? Que acho que é ótimo, acho que é muito bom pra dar uma... Um chega pra lá nesse tipo de raciocínio que eu acho muito besta. Mas, enfim, então, é... E que é um filme que... mereceria, na minha opinião, se levasse o melhor filme. Eu gosto bastante de Anora, eu acho que é um filme divertido. Eu não tava... É isso, sabe? Eu acho que quando a gente vai ver um filme de cada melhor filme no Oscar, eu não espero necessariamente sair do filme pensando assim, caraca, eu estou muito entretido. Anora me divertiu pra caramba, assim, de me fazer rir muito. Lógico, também tem as suas coisas mais sérias, dramáticas e que são impactantes, mas é um filme que... pra além de tudo, me fez me divertir pra caramba na sala de cinemas, e isso me surpreendeu pra caramba. Então, acho que a maior surpresa de Anora pra mim é isso, esse fator do entretenimento que tá combinado com uma direção fantástica do Sean Baker. Também gosto muito de Projeto Flórida, e é um filme completamente muito diferente de Projeto Flórida, e com performances muito, muito divertidas, um trabalho de câmera muito fluido e muito intimista do Sean Baker. Então, assim, caramba, que surpresa, assim. Então, eu ficaria bem feliz, assim, de ver. É que nem o Pedro tá falando. Ganhou força na corrida, e olha, se essa força continuar e levar o prêmio principal, eu vou achar bem, bem justificado, assim.
Sim, e eu acho que ele impressiona muito, porque ele pega vários elementos ali, quando a trama, né, começa a acontecer, que é... Tem essa comédia escrachada que o Max falou, e assim, fazer comédia não é fácil, porque você tem toda uma questão de timing, do elenco e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma comédia meio... É uma gritaria do começo ao fim, assim, o filme, sabe?
Tem uns momentos que parece The Bear, tem uns momentos que parece o seriado, o urso, né?
Sim, total. A Natália no programa de atuações, a Natália Bridge comparou com Joias Brutas, do Adam Sandler. E é meio isso, assim, porque aquela gritaria tem um momento que você pensa, pelo amor de Deus, cala a boca, sabe? Como público. Só que, assim, no Joias Brutas, eles fazem isso ali pro drama, realmente pra te deixar ansioso, com raiva, querendo, sabe? Que é o mood do filme, assim. E a Nora faz isso levando pra comédia, o que eu acho que deve ser ainda mais difícil. Então, eu acho que, por conta de tudo isso, além do que vocês falaram, é claro, eu acho que é um forte concorrente que, se ganhar, a gente... Acho que dá pra entender 100% por que levou, né? Agora a gente vai pra outro filme ali que se passa no nosso mundo, mas é uma ficção, que é Conclave, que conta a história fictícia de quando um papa morre e a Igreja Católica precisa se reunir pra votar quem vai ser o novo sumo pontífice, né? E aí no centro disso tudo a gente tem o decano Lawrence, que é o responsável por organizar o conclave ali, que durante o evento começa a topar com alguns segredos que conduzem o conclave, né, essa votação para caminhos inesperados ali. E é outro que despontou como um favorito de última hora, né?
Sim, ele tá indo bem. É o filme que eu vi Conclave antes de saírem as indicações, e tipo, caraca, esse aí vai estar no Oscar, com certeza. Especialmente por conta de uma questão estética, então direção de fotografia eu acho muito boa, muito impressionante, e, tipo, com uns planos meio quase barrocos, assim, de o jeito como compõe a luz e deixa eles meio que num ambiente escuro, com performances muito legais, assim, também vocês devem ter comentado nas questões das atuações. E é um filme que é o DLC de Vaticano de Succession, praticamente, né? Então, que ele pega essa ideia do, ok, quem vai tomar a posição de poder, né? Só que tem essa ideia de cativar a gente pelo lado fofoqueiro mesmo, da gente querer ver como é que funciona. Sim. E quais são as tretas. E aí, ao mesmo tempo, é um filme que também você começa a ver que quer abordar temas atuais, né? Por conta das divergências ideológicas que você tem dentro da própria Igreja Católica, e você tem essa vertente que é mais conservadora, essa aqui que é mais progressista, e como é que isso vai levar a um embate de poder lá dentro. Então, é um filme diferente, que tem um aspecto um pouquinho de suspense, mas não é tanto suspense, é mais pro drama mesmo, mas que consegue transformar em algo também de muito entretenimento, de ficar te prendendo, assim, pelo mistério, e ok, quem vai ser o novo papa e tudo mais. Então, é um filme legal, assim, não é dos meus favoritos, é um filme bacana. Mas, assim, acho que ele também, especialmente nas categorias técnicas, também se destaca bastante. E, assim, ele tem a cara de filme que pode ser, na minha opinião, aquele filme, tipo, meio zebra, assim, tipo, não é tão zebra, porque ele tem a cara de premiação, de categoria de melhor filme, mas, assim, é o filme que, tipo, você, eu imagino que tem, é aquele filme que, às vezes, vai ficar em terceiro ou quarto lugar na lista dos votantes, e que, às vezes, por conta do sistema de votação, vai acabar vencendo o melhor filme, por conta do jeito que atribuem os pesos, né, pros votos da academia e tal, então... Não sei, assim, eu não acharia difícil não ele levar esse prêmio.
É, não, eu também... Eu achei curioso que eu fui ver depois das indicações, assim, que, né, foram várias e tudo mais, e deu pra entender todas elas, de cabo a rabo, inclusive, falar aqui um pouquinho rapidinho da Isabella Rossellini, que ela tem, sei lá, duas cenas no filme e tá lá como indicada melhor atriz coadjuvante, ela manda muito bem. Eu acho que é um elemento do filme, né, ela, a personagem dela, mas que mostra um pouco como o Conclave é bem fechadinho, né, ele é bem redondinho, também não é dos meus favoritos. É, como eu comentei no programa anterior, eu acho que ele tenta deixar tudo grandioso demais, até em momentos que não precisava, e isso acaba... Sabe, joga contra, porque aí quando tem que ser grandioso, eu sinto que não dá essa, sabe, esse salto. Mas ainda assim, é um filme muito maneiro. E o jeito que ele foi abraçado até pelo público, eu achei meio surpreendente, sabe? Não esperava tanto meme de Conclave, por exemplo, sabe? Todo, justamente pela temática, né? E não sei o que, só que eu acho que a condução do filme, eu acho que ele convida, né? Como o Max estava falando, assim, é tudo tão bonito, bem dirigido, tudo mais, que eu acho que se ganhar realmente, se for essa zebra, também não vai ser nada estranho.
Vai lembrar, inclusive, o filme dirigido pelo Edward Berger, que foi o cara que dirigiu Nada de Novo no Front, né? Que foi indicado a várias categorias no Oscar algum tempo atrás, então também tem isso.
É curioso o Max ter trazido esse elemento importantíssimo, assim, da fofoca, porque realmente é meio isso, assim. Você, em teoria, assim, no papel, tá? Um filme sobre o processo burocrático pra escolher um novo Papa quando anterior morre. Tipo, sei lá, você não consegue imaginar como uma história dessa seria um entretenimento, assim, não sei, mas ele é construído dessa forma, assim, de que meio que rolar um suspense, assim, meio que um jogo, assim, de poderes e tal, e que desperta essa sensação, assim. Então, Conclave é um filme que me surpreendeu nesse sentido, e também muito por conta desse debate que eu nem esperava, assim, de que, tipo, eles estão lidando com a Igreja Católica, que é uma das instituições mais poderosas do mundo, assim, está lidando com questões religiosas, com questões que transcendem, assim, a nossa humanidade, mas no fim das contas são humanos, né, são homens, são passíveis de erros também, como tá claro na Bíblia. Então, essa dicotomia, essa dualidade, assim, me pegou muito nessa história, porque realmente eu não esperava que um filme desse fosse tão interessante e me entreteve, assim, muito. A gente tava falando antes de sair entretido, eu saí entretido com Conclave, porque realmente eu não esperava que fosse um Succession do Vaticano, mas tá aí.
De fato, um filme que... Uma das imagens mais fortes dele é um padre fumando um pod. Realmente, não... não deve nada pra ninguém. E agora, pra fechar com chave de ouro, a gente, claro, não teria como não falar, por último, de Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro que disputa melhor filme internacional e melhor atriz com a Fernanda Tois. E ele conta a história da Eunice Paiva, a personagem da Fernanda Tois, que precisa cuidar da família e buscar respostas após o desaparecimento do marido, o Rubens Paiva, nas mãos da ditadura. É uma história real, baseada no livro escrito pelo filho da Eunice, né, o Marcelo Rubens Paiva, que, novamente, não sei se eu tô ficando muito repetitivo, mas que surpreendeu, e aí eu acho que não sou só eu, a indicação a melhor filme, porque, né, a academia, como o Max falou, é uma premiação norte-americana, eles têm muito, né, centrado neles mesmos e tudo mais. Então, um filme brasileiro não só chegar, mas chegar à indicação de melhor filme, sabe? O prêmio máximo. Pô, fiquei emocionado, vou dizer.
Eu acho que surpreendeu não só a gente, como a própria Fernanda Torres, o próprio Walter Salles ficaram surpreendidos, porque, assim, melhor atriz, melhor filme internacional, a gente já meio que tava na torcida com aquela certezazinha que tinha uma chance. Mas melhor filme realmente foi uma grande surpresa. E aí, Gabs, como a gente... Eu vou explanar aqui uma das nossas várias conversas no privado, porque isso se chama dinheiro.
Ah, dinheiro. Ajuda.
Então, porque esse filme, ele tá com uma campanha fortíssima, impecável, assim, da Sony Pictures Classics. E aí, ele soube jogar o jogo do Oscar muito bem, sabe? A Fernanda e o Walter, eles foram nos eventos certos, falaram com as pessoas certas, eles mostraram o filme da forma certa. Então, acho que esse impulso, esse momentum que o Ainda Estou Aqui ganhou, veio muito com esse lançamento internacional que ele teve, com essa turnê internacional da Fernanda, que ela tá mandando muito bem. E eu vivo falando isso, assim, que eu acho que é muito difícil você conseguir transmitir a sua personalidade numa outra língua, porque você está pensando numa outra língua para poder se expressar em outra língua. Então, eu sempre acho assim, que você não consegue ser tão interessante quanto você é originalmente quando você está falando em outra língua. E a Fernanda Torres, ela driblou isso de forma magistral, assim, porque todas as entrevistas em inglês que você vê dela, ela é a nossa Fernanda Torres. Ela é carismática, ela é engraçada, ela consegue envolver, assim, conquistar o público. E isso está ajudando muito o filme, não só aqui, porque o Andy Stoker estreou em novembro, a gente tá em fevereiro, e ele ainda tá fazendo uma puta bilheteria, tá mais até que Blockbuster Hollywood, e lá fora também, o filme tá sendo muito bem visto, o filme tá sendo muito bem recebido. Então, é como dizem sempre, só a indicação já é uma puta vitória, mas a gente quer o prêmio principal, sim, a gente quer melhor filme, e eu acho que pelos méritos do filme, a gente teria chance. Não sei o que você...
Não, com certeza. Pelos méritos do filme, filmaço, assim, é a minha torcida pra categoria principal, porque é o filme, pelos seus próprios méritos, eu acho que realmente é um filmaço. Mas, assim, falando mais nesse contexto de corrida do Oscar, né, tem isso que o Pedro pontuou perfeitamente do jogo, tá sabendo jogar o jogo do Oscar. É, da mesma forma como a gente viu o Parasita do Bong Joon-ho fazer bonitinho também essa campanha de marketing, né? A gente tá vendo a gente fazer o Walter Salles e a Fernanda Torres fazendo isso também muito bem. Mas tem outros fatores que eu acho que também ajuda a academia e os americanos se encantarem um pouco mais por esse filme. Você tem, querendo ou não, eles acabam descobrindo o que pra gente é, tipo, folclore nacional já, que é a questão dessa ser uma possível vingança pela derrota da Fernanda Montenegro. Então, quando eles veem essa narrativa, eles, opa, que interessante, né? Levando em consideração que ainda envolve agora é uma era pós-Harvey Weinstein, né? Uhum. E aí você vê que Harvey Weinstein era o que também estava ali por trás dos bastidores para fazer com que a gente tivesse perdido aquele Oscar com a Fernanda Montenegro e tal. Então eu acho que essas narrativas pós Harvey Weinstein, era Me Too, a ideia da filha vingar a mãe, eu acho que quando os americanos vão vendo isso já se cria toda uma narrativa interessante, de drama também. Mas além disso, eu fiquei curioso para ver as reações de alguns críticos americanos quando o filme estava estreando, que ele estreou tem pouco tempo lá nos Estados Unidos. E é interessante você ver que tem coisas nesse filme que, apesar de ser tão brasileiro e sobre a nossa realidade, sobre a nossa história, você vê críticos americanos conseguindo encontrar coisas que ressoam com eles por conta do momento que, obviamente, muitos desses críticos são contra o governo Trump e tudo mais. Então eles começam a ver agora que o governo atual dos Estados Unidos mudou e que já vem com várias posturas que demonstram uma tendência pro autoritarismo. Então, quando vai ver um filme como Ainda Estou Aqui, que é sobre o horror do autoritarismo e sobre o fantasma do autoritarismo, eles começam a encontrar certos pontos de conexão com as experiências que eles estão vivendo agora. Então, também tem esse impacto emocional para eles. Então, é um pacote que ajuda a explicar também por que o Oscar e Hollywood pode estar assim, se interessando, se encantando cada vez mais pelo filme.
Eu acho que, Max, além desse contexto pro lançamento do filme internacional, uma coisa que eu fiquei pensando muito também é como seria bom pra gente aqui enquanto indústria do cinema brasileiro se a gente tivesse um Oscar nesse ano, assim, quando eu estou aqui, pra marcar esse período meio de retomada depois desses anos, assim, de desgoverno, uhum, né, que o cinema nacional foi praticamente desmontado, foi ao ponto de... Eu ouso até dizer que foi sabotado, sim, durante muitos anos, né, nossa cultura total brasileira, nosso cinema brasileiro. Então, meio que marcar essa volta também seria uma narrativa muito, muito poderosa, assim, pra gente, enquanto indústria cultural, enquanto indústria potente cinematográfica, então, porque a gente tem puta filmes todo ano, assim. Então, acho que um Oscar, como disse, né, o cinema brasileiro não precisa do Oscar, não sei o quê. Beleza, não precisa, mas é legal ter, é o Oscar, caralho, tipo, é a validação máxima.
Então, é uma faísca então, que tem o potencial de que, se fosse juntar com outras coisas, com o trabalho da comunicação, de falar mais sobre cinema, de comunicadores mesmo, de falar mais sobre cinema brasileiro, políticas públicas para valorizar cinema nacional, tela de cotas, coisa assim. Então, sabe, se você juntar isso tudo com uma faísca de apreciação e popularidade que a gente tá vendo agora, sabe, pode criar no futuro, a médio e longo prazo, um cenário que pode, querendo ou não, não tô dizendo que o filme, pelo contrário, não tô dizendo que o filme é a salvação do cinema brasileiro, mas é uma faísca que pode ajudar, se a gente ter um esforço conjunto a fazer a faísca não ser só uma faísca, não ser fogo de palha, realmente ser uma chama que começa a, quem sabe, potencializar uma nova fase pro cinema brasileiro. Então ia ser muito legal.
Sim, até porque, querendo ou não, Ainda Estou Aqui entrou no radar de muita gente por conta do Oscar, né, das premiações internacionais e tudo mais, e não dá pra gente torcer pra toda vez ter uma premiação internacional pra dar esse toque na gente, pô, esse filme vale a pena ser visto, hein? E eu digo a gente no geral, né, assim, como o Max tava falando, não só como público, mas também criadores de conteúdo, políticas públicas e tudo mais. Então, pô, tá aí mais um motivo pra gente torcer pra Ainda Estou Aqui trazer esse Oscar pra casa, porque, como o Pedro falou, é o Oscar, é óbvio que a gente quer ganhar, claro. Tá ligado? Desculpa, Fernanda Torres, eu sei que ela não quer clima de Copa do Mundo, mas assim, já
não,
é, entendeu?
Não tinha opção de ser qualquer coisa diferente.
Não tem, é.
Vai passar na Sapucaí esse trem, velho? Lógico que vai. Não tem como não ser.
Não dá, acabou, sabe? Assim encerramos neste clima de esperança e grande torcida pelos concorrentes brasileiros ao Oscar 2025. A gente encerra este programinha mais do que especial. Gostaria de agradecer Pedro pela presença e o Max também. Max, que inclusive estará na live do Oscar de pijama.
Olha aí.
Mais uma tradição mantida, hein,
exatamente,
Max?
Pois é, eu não comentei nada porque eu não sabia se ainda podia ser revelado ou não, mas sim.
Vamos falar aqui.
Exatamente.
Inclusive, se não puder, eu vou pedir pro editor cortar. Mas fala aí. Tá.
Mas sim, estarei de volta ao Oscar de pijama pelo terceiro ano consecutivo. É uma honra e é uma diversão pra mim sempre estar nessa live. E é aquele negócio, né? Vou estar lá poder comentar absolutamente tudo dos filmes indicados a melhor filme, até o curta-metragem documentário. Eu tô lá pra comentar e falar sobre tudo e me divertir com o pessoal, fazer piada e ainda mais fazer torcida pra Ainda Estou Aqui, com certeza.
E quem quiser ver um pouquinho mais do Max também, vale ver o canal maravilhoso dele no YouTube, que é o Entre
Muito
Planos.
Obrigado.
Mas eu já deixo um alerta, que é um verdadeiro buraco, é uma toca do coelho, porque você começa a ver um vídeo, você não para.
Essa
mais.
É a intenção.
Você vai maratonar o trabalho inteiro do
Essa
cara.
Essa é a intenção. Muito bom, valeu.
E obrigado, Gabs, também. Obrigado, Gabs, pelo convite também. Mais um programa aqui. É sempre, como eu disse no começo, é sempre especial, assim, essa época. É um período do ano em que a gente descobre muito filme legal também, a gente debate essa torcida e tal. Então, Oscar é sempre um momento interessante, assim, do calendário nerd. É uma felicidade enorme gravar aqui com o meu grande amigo, apesar que a gente discorda mais que concorda às vezes, mas estamos sempre juntos e unidos aí. É isso, ouvintes. Estamos lá no bunker ainda, continue lendo a gente, é isso.
É isso. Gostaria de encerrar, então, agradecendo, né, os meus queridíssimos colegas aqui, as participações mais do que especiais nesse programa, e convidar o Max a fazer o seu jabazinho.
Sim, então o Pedro já fez um jabá maravilhoso aqui pra mim, então, mas sim, vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal, que é o Entre Planos, tudo junto, e vocês podem me encontrar também nas redes sociais, todas elas, Instagram, TikTok, Blue Sky, como Max Valarezo com um Z somente.
É isso, então vamos ficando por aqui. E para quem gostou desse rápido bloquinho de Ainda Estou Aqui, fica o convite para conferir o próximo programa do Oscar de 2025, porque a gente vai falar só de Ainda Estou Aqui, de cinema brasileiro no Oscar. Então vem com a gente que vai ser maneiro. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Programa editado por Doug Bezerra.